uma das coisas que as pessoas buscam é a liberdade. Na verdade, as pessoas reclamam muito sobre a falta de liberdade. E mesmo sem estar completamente conscientes, todos nós procuramos essa liberdade. De forma que quando nós não temos, ou quando não sentimos que temos a liberdade que nós queremos, então nós reclamamos. E a procura por essa liberdade, ela toma várias formas. E depende muito de como que cada pessoa, ela estrutura a sua vida, ou as circunstâncias que a levaram a estruturar a vida de uma certa forma. Existe um significado no jogo de xadrez que é bastante interessante. Geralmente a gente encara o jogo de xadrez como sendo só um jogo, mas tinha alguns outros objetivos antigamente no jogo de xadrez. Na verdade, os vários jogos antigos, eles queriam passar alguma coisa também de uma forma mais recreativa e divertida. Claro que nós perdemos isso e aí inventamos outros jogos para nos divertir. Mas, originariamente, o jogo de xadrez, ele tinha algumas ideias interessantes. Não sei se vocês sabem, mas uma das origens possíveis do jogo de xadrez é a Índia. No jogo de xadrez, nós começamos, para quem já jogou alguma vez, nós começamos com várias possibilidades. Nós temos várias peças, os primeiros movimentos, tem várias possibilidades para esse primeiro movimento. Você pode sair com o peão, depois do peão você pode mover o bispo, e aí vem movendo a rainha, e aí cada pessoa tem as suas diferentes estratégias. De forma que os primeiros movimentos, as primeiras jogadas no jogo de xadrez apresentam uma possibilidade muito grande de movimento. E a coisa interessante é que, depois de um tempo, que claro depende um pouco da sua habilidade enquanto jogador, mas depois de um tempo você vai perdendo peças e você também vai perdendo possibilidades. Cada vez você vai tendo menos o que fazer. Porque cada jogada que você faz, cada movimento que você faz, pode te dar um xeque ou xeque-mate. Então, as suas possibilidades de movimento vão sendo pequenas, porque cada vez você pode perder peças. Tem algumas situações do jogo que você não consegue mais fazer nada sem perder algo. O inimigo do outro lado, ele te cercou de tal forma que você não tem mais como perder pelo menos uma peça. Talvez não o jogo, mas você acaba tendo que sacrificar ou escolher alguma peça para perder, se você quiser continuar no jogo. Esse é um símile interessante para a gente abordar em termos de vida. Porque o jogo de xadrez é a sua vida. E nós começamos com uma série de habilidades, capacidades, potenciais. Cada peça é um potencial. Cada peça faz coisas que as outras não fazem. O cavalo, movimento em L, mas se ele não consegue ir na diagonal, a torre só anda na horizontal e vertical, mas não vai na diagonal. Então, cada uma das peças tem um potencial, e um potencial bastante único, bastante nítido. Mas dependendo de como que você trabalha com elas, elas podem se perder. E assim também com a nossa vida. No começo existe uma série de potenciais, tantas coisas que você pode fazer, tantas coisas que você pode escolher, tantas coisas que você pode, né, se aproximar. Mas o tempo vai passando, o jogo vai passando, e dependendo das suas escolhas, certas possibilidades começam a não ser mais possíveis. Talvez você queira ir na diagonal, mas você não tem mais bispos. E a sua rainha está comprometida, qualquer lugar que ela vá, ela vai ser pega. Então, não dá mais para ir na diagonal. E o que você faz, então? Então, o jogo de xadrez, ele expressa essas possibilidades e perdas de possibilidades da vida. E, no final das contas, tudo depende muito do jogador, de como que você movimenta as suas peças. Ou seja, tudo depende muito das ações que você faz, das ações mentais, das ações verbais, das ações físicas, das escolhas que você vai fazendo. Bons jogadores, por vezes, eles até provocam certas perdas. Eles sacrificam uma peça, porque eles sabem que quando eles sacrificam aquela peça, o inimigo ele vai abocanhar, mas ele vai abrir um outro franco que você pode atacar. Então, jogadores experientes, jogadores espertos, eles por vezes eles sacrificam, eles sabem que algumas coisas precisam ser perdidas se você quiser se manter no jogo e, quem sabe, ganhar o jogo. Nós nem sempre somos bons jogadores. Na verdade, no mais das vezes, a gente está jogando o jogo e nem escolheu jogar. E, portanto, você não sabe as regras do jogo. Você não sabe qual é o tabuleiro que você está usando. Você não conhece as suas peças. Você não conhece seu potencial. Você não conhece o ambiente que você está. E você não conhece as regras do jogo. Então, o jogo de xadrez, ele mostra um pouco isso, né? Ele mostra que a gente precisa saber onde a gente está. Nós precisamos saber onde estamos, conhecer o nosso ambiente, conhecer com quem a gente joga. Nós precisamos saber quais são os potenciais, quais são as habilidades que você tem. Você não pode se iludir pensando que você tem possibilidades que você não tem. Então você deve estar atento a isso. Quais são as possibilidades, os potenciais que você realmente tem, as habilidades que você realmente tem. Geralmente a gente se ilude, a gente não consegue ver certas coisas que realmente nós somos bons, mas você nem percebe o que, que é. Algumas coisas você finge que, ou se ilude pensando que tem aqui. Então precisamos saber o nosso ambiente, precisamos saber quais são as peças que nós temos disponíveis a cada momento e, mais que tudo, precisamos saber das regras do jogo, né? Como que se joga isso. Não adianta saber o ambiente, não adianta saber o movimento das peças e que peças que nós temos se a gente não sabe como jogar. Mas, no mais, às vezes, a gente não sabe, então, onde que estamos. De forma que a gente acaba se enganando sobre o como vencer o jogo. O xadrez, então, ele expressa essa ideia tanto de liberdade quanto de prisão. Então, quando nós nos sentimos aprisionados, e geralmente as pessoas se sentem aprisionadas, então você pode fazer essas perguntas. Quais são as peças? Qual é o tabuleiro? Qual é a regra? As pessoas se sentem aprisionadas por várias coisas. A gente poderia dizer que, por vezes, as pessoas se sentem aprisionadas pelo seu emprego. E isso é muito comum, se sentir aprisionado pelo ambiente de trabalho ou pela escolha profissional que fez. E no começo você investe naquilo e você fica, talvez porque a sua família queria que você ficasse naquilo, ou porque ganha bem, ou porque não surgiu criativamente nenhuma outra ideia melhor. E aí chega um momento em que você acha que já está tarde demais para começar alguma outra coisa. E então você meio que se sente condenado a fazer a mesma coisa. E aí então começa aquela contagem, né? Quando que eu vou me aposentar? Que na verdade não é quando eu vou me aposentar, mas é quando eu vou ser feliz de novo. Outras pessoas, elas se aprisionam em relacionamentos, e aí funciona mais ou menos da mesma coisa. Você se mete num certo relacionamento e aí então não sabe como sair dele, né? E aí funciona a mesma coisa como o emprego, talvez por influência da família, talvez é um bom partido, talvez porque você não encontrou nada melhor. São as mesmas escolhas sempre, né? Você sempre se mete nas coisas porque ou rende alguma coisa, ou porque você é influência da família, do grupo, das expectativas, ou porque você não encontrou nada melhor para fazer. Outras vezes é o próprio estilo de vida, não é nem algo tão assim focado como relacionamento, ou tão focado como emprego. É o próprio estilo de vida. É o lugar que você mora, são as coisas que você faz, a comida que você come, o modo como você vive, o modo como você acorda, o modo a sua cama, né? Existe então aquela insatisfação geral. Tudo está errado. Ou nada é como deveria ser. E aí então nós começamos a ficar, né, desesperados, insatisfeitos. E aí então qual que é a solução, né? Como que a gente chega a essa liberdade? E aí você pode pensar, bem, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de coragem, né? Um pouco mais de coragem para se livrar do emprego, daquela relação viciosa, ou daquele estilo de vida. Talvez você precise descobrir outros grupos, outros estilos, outras pessoas estimulantes, outros empregos mais criativos. Talvez você precise ousar fazer isso ou aquilo. E por vezes isso é bom. E aí então você começa a tentar desenvolver essa coragem. Nem sempre desenvolver isso é fácil, porque aí que está, envolve coragem, envolve risco. E risco é uma outra coisa que não faz muito parte do que a gente acha que deve ser. Bons jogadores arriscam, né? Mas voltamos para o nosso caso, né? Nós nem sempre somos bons jogadores, então nem sempre a gente arrisca. E aí então a gente sempre joga pelo lado mais seguro. Quem sempre joga pelo lado, sempre, em todas as ocasiões, pelo lado mais seguro, geralmente tem um jogo mais, um pouco medíocre, né? Mas é uma opção. É mais seguro, é mais a salvo de frustrações. Aí então alguns vão ter essa coragem. Vamos pensar, vamos ver como que a gente pode sair dessa situação insatisfatória que a gente tem. E aí então você começa a pensar todas as possibilidades, todos os outros empregos e relações e estilos de vida que você pode ter, né, e que sejam alimentadores desses sonhos de liberdade. O problema é que, num caso ou no outro, você ainda não está vendo qual que é o tabuleiro e as peças. Então, tanto no caso que você fica no seu jogo insatisfeito e resignado àquilo que você tem, àquele jogo que você tem, tanto nesse caso quanto no caso de que você vê que existe a necessidade de uma coragem ou de uma ousadia para mudar, se é que você quer realmente se sentir livre, nesses dois casos você não viu exatamente qual que é a regra do jogo ou quais são as peças que realmente estão em jogo nisso. Uma das boas perguntas que nós podemos fazer é: como que nós perdemos a nossa liberdade? Geralmente a gente coloca no outro, né? E aí então vem no emprego, o casamento, a relação, o estilo de vida, ou qualquer outra situação que você queira incluir aí. Então você coloca no outro a responsabilidade por tirar a sua liberdade. E quando você é um pouquinho mais consciente, você fala: não, eu sou também co-participante dessa perda de liberdade. Mas esse é um nível de liberdade ainda superficial. Existem algumas outras coisas que nós voluntariamente oferecemos à cabeça da nossa liberdade para essas coisas. E essas coisas, elas operam, né, para te tirar a liberdade, tanto quando você fica, quanto quando você escapa. Então, por exemplo, a ganância. A ganância é uma das coisas que nós oferecemos à cabeça da nossa liberdade. Porque nós queremos tanto as coisas. Porque nós não conseguimos controlar o nosso desejo por isso ou aquilo, então nós sacrificamos a nossa liberdade. Nós escolhemos não ser livres. E aí oferecemos a nossa própria cabeça. E aí então você fica aprisionado pela ganância, pelo prazer. E aí então tudo que você pensa é isso. E aí então você transforma toda a sua vida numa corrida atrás, né, do prazer, do conforto. E você quer. E é estranho, mas a gente não percebe que isso é uma prisão. Tanto no caso de quando a gente fica numa situação, quanto no caso de que a gente quer escapar da situação, ainda assim, em ambos os casos, nós ficamos presos no queremos alguma coisa nessa situação. Queremos o prazer, queremos o conforto, queremos algo. E nós não vemos a ganância, a cobiça, né, o desejo como também uma forma de aprisionamento. Isso vem de não conhecer as regras do jogo. Você não compreende que quando você quer algo e quando você sai para agarrar algo, imediatamente você fica atado àquele algo. Ou seja, imediatamente você perde a sua liberdade. Existe uma liberdade do ter e uma liberdade do não ter. Só que a gente só conhece a primeira. A nossa liberdade do ter faz com que a gente trabalhe bastante para ter bastante dinheiro, para que possa comprar todas as coisas que a gente quer. E aí, então, quando a gente tem o suficiente, mesmo que seja através do sacrifício de muitas e muitas horas no trabalho totalmente não recompensador, mas quando você tem aquilo suficiente para ter, para adquirir, para viver aquilo que você quer, então você se sente feliz, porque você se sente livre. Olha só como eu sou livre para escolher um modelo de alguma coisa que você quer, né? O modelo do iPhone, da bolsa e do carro. Olha como que eu sou feliz, né? Porque eu tenho essa liberdade. Essa é a liberdade do ter, né? E que é uma liberdade bastante inferior, bastante limitada. É uma liberdade que é totalmente aprisionadora. É mais ou menos como alguém que mora num presídio e fica contente porque ele pode escolher qualquer cela onde ele vai ficar. Mas se ele mora no presídio, ele não está percebendo que ele mora no presídio, ele não está percebendo que ele está atrelado a isso e que todas as escolhas, à medida em que elas movimentam e te aprisionam emocionalmente, elas são simplesmente celas. E ele fica feliz. E essa é a felicidade que nós temos e almejamos. Então nós temos essa liberdade e essa felicidade, mas que, de certa forma, são enganosas, são uma ilusão. Isso não é realmente a liberdade nem a felicidade. Por vezes, nós também nos aprisionamos na própria preguiça. Num tempo frio como esse, que nós estamos aqui, mesmo apesar de estar vivenciando assim, né, o calor da lareira, né, que felizmente nós temos, mas o frio estimula um pouco a preguiça. Será que eu vou realmente acordar tão cedo? Será que eu realmente tenho que ir nessa sessão de meditação? Seria tão melhor ficar embaixo das cobertas. E aí a gente pode pensar em que medida que... Quem fala mais alto? Então, será a preguiça ou seremos nós? E muitas vezes nós abdicamos da nossa vontade ou da nossa sabedoria em nome da preguiça. Preguiça, comodismo. Então percebam como que na nossa vida, e não só no retiro, percebam como que na nossa vida várias coisas deixam de ser feitas por causa do comodismo. Dá muito trabalho, dá muito cansaço. A gente se comporta como se a gente tivesse 90, 95 anos de idade. Mesmo jovens, né? Mesmo jovens se comportam como se toda energia estivesse acabando, né? E não tem mais muito o que fazer. E isso é um aprisionamento. Né? Você está preso no prazer do conforto. Você está preso pela preguiça. Então, quantas coisas nós deixamos de fazer na vida por causa disso? Porque você não é capaz de colocar um pouco mais de energia. E aí, é claro, você fica aprisionado. Então, não é a vida, não é o seu estilo de vida, não é a sua cidade que te aprisiona. É a sua falta de energia que te aprisiona. Eu sempre me sinto bastante estimulado quando nos retiros vem pessoas de outras cidades. Né? Fico muito contente. Porque são uma prova de que as pessoas que falam, nunca acontece um retiro na minha cidade, é uma prova de que elas estão erradas, né? É uma prova de que você pode, né, que você não precisa ter um retiro no seu bairro, né, mas que com um pouco de esforço, um pouco de planejamento, um pouco de energia, você é capaz de sair e ir buscar aquilo que você quer, seja onde for. E que tal sobre o medo? O medo é uma das coisas que mais nos aprisiona. Nós perdemos a nossa liberdade para o medo. Frequentemente nós aceitamos isso. E aí então você pode começar a perguntar: por que que você precisa fazer isso? Por que que você precisa se sujeitar ao medo, à emoção do medo, ao objeto do medo? Ou um pensamento um pouco mais ousado ainda: por que que existe necessariamente uma relação entre medo e ação? Será que não é possível, isso é um pensamento ousado, mas será que não seria possível, mesmo com medo, fazer as coisas? Nós geralmente respondemos que não. Nós respondemos que o medo, ele paralisa a ação. Mas se isso é uma ideia, será que é mesmo? Será que não é possível, mesmo com medo, fazer algo? Com medo. Viver com medo, fazer com medo, mas fazer. Ou seja, não se submeter a essa ou aquela emoção, mas simplesmente fazer, independente de com que emoção que você tem, ou que emoção você tem. Então, o medo, ele é um elemento que frequentemente nos prende. É claro que a raiva é uma das coisas que nos prendem. E a raiva é um caso onde nós voluntariamente perdemos a liberdade. Né? Nós escolhemos a raiva. Né? A raiva é uma daquelas coisas que são bem conscientes. Né? Existe uma consciência presente na raiva. E aí você escolhe estar com raiva, você escolhe se manter com raiva. Ou seja, você escolhe perder a sua liberdade e aceitar ser dominado pela raiva. E aí então toda a sua vida e as suas ações e o modo como você vê a vida começa a ser baseado nessas ideias. Todas as coisas começam a te incomodar, todas as coisas, todas as pessoas meio que estão em complô para te incomodar, chatear e tirar a sua tão querida paz. Mas a raiva é uma daquelas coisas que, quando você tem e desenvolve, você começa a ver tudo em termos de raiva. Todas as coisas começam a ser coloridas por essa emoção. Uma das coisas que nós frequentemente submetemos à nossa liberdade é o outro, né? O tal do outro. Né? O inferno são os outros, já dizia Sartre. Mas por que que você faz isso? Por que que você submete a sua liberdade ao outro? Quais são os ganhos que você tem com isso? Porque há ganhos. Se você conhece os ganhos, né, e aí aceita essa troca, aí tudo bem, não tem muito o que falar. Você fez a escolha. Né, eu submeto a minha vontade, mas eu tenho ganhos que eu acho que são compensadores. O problema é quando você não vê quais são esses ganhos. E aí então você começa a se tornar a vítima. Porque você só vê um lado, que é a sua perda de liberdade. Então é importante ver o quadro completo. É importante ver que você voluntariamente você opta pela perda de liberdade. Isso tem a ver com dependência, né? Como que são as formas, como que você desenvolve a sua dependência, por que nós dependemos tanto do outro, por que nós dependemos tanto da aprovação do outro, por que nós dependemos tanto da aceitação do outro, por que nós saímos pelo mundo procurando carimbos. A gente é um pouco assim, né? Então, tem o carimbo do pai, o carimbo da mãe, e aí, então, a partir disso, vem todos os outros carimbos, né? Você parece um pouco um viajante com passaporte, né? E todo lugar você precisa de ser carimbado para poder entrar no novo país. E nós nos comportamos assim com as pessoas. E você vai procurando as pessoas e você precisa dos carimbos dela, né? E elas precisam falar assim: sim, você é legal, né? Sim, você é isso, sim, você é eficiente, sim, você pode ser do jeito que você quer ser, né? Sim, eu te amo mesmo assim, né? E você então vai procurando esses vários carimbos e aprovações. Enfim, as próprias emoções nos controlam. Nós colocamos nas próprias emoções um valor tão, tão importante, isso até nos faz esquecer o que nós devemos fazer. Porque todo mundo tem certas ideias do que realmente deveria fazer ou o que é certo numa certa situação. Mas, por vezes, a nossa dependência ou o nosso aprisionamento em relação às emoções são tão grandes que você não consegue conter. Mesmo quando você sabe o que deve ser feito, mesmo quando você sabe qual que é o correto numa situação. Isso é um dos mistérios, né? Não tão misterioso, mas isso é uma das coisas, né? Muitas vezes você sabe o que é correto. Muitas vezes você tem o desconfiômetro funcionando e está funcionando bem, e você sabe, isso não é legal de fazer. Mas mesmo assim, as emoções envolvidas são tão grandes que você faz aquilo que você sabe que não é correto. Você faz aquilo que você tem todas as provas que não é correto, e que você desconfia que não é correto. Então, isso mostra o grau de aprisionamento que nós temos em relação às emoções. Emoções que fazem com que a gente faça coisas que a gente sabe que não deveria fazer. E aí, então, chega um ponto que você tem que se perguntar por quê, né? E até que ponto que você quer se submeter e submeter a sua liberdade a tudo isso. Cada vez que você opta por tais coisas, cada vez que você oferece a cabeça da liberdade e a sua junto para essas coisas, cada vez que você aceita ser dominado por coisas assim, quem sofre é a mente e o coração. O sofrimento, ele vem imediatamente, né? Que é o sofrimento da perda dessa liberdade interior. O sofrimento que vem do se sentir totalmente controlado, aprisionado e fraco. O Buda, ele usa muito essa noção de aprisionamento, né? Ele fala que uma das sensações é essa, né? Quando você está possuído pelos obstáculos, né? É se sentir aprisionado, é se sentir acorrentado. É interessante que tem várias palavras que o Buda usava que mostrava isso. Né? A própria ideia da libertação, a libertação como um dos objetivos do budismo. A libertação pressupõe que você não está liberto, ou seja, que você está preso. Então, preso aqui. E dependendo de como que você responde isso, então a libertação ela vai se definir para você. Então, aqui que você está preso. O budismo fala muito de grilhões também. Os grilhões são aquilo que prende. Então, cada vez que você se submete a isso, essa falta de controle, né, ou ser controlado pelo outro, pelo prazer, pelo comodismo, pelo medo, etc. Cada vez que isso acontece, então, isso volta no sentido de mordidas e picadas e sofrimentos. E aí, então, quando isso acontece, cada coisa que nós tocamos se transformam em fontes de dukkha, de insatisfação. Não sei se alguns de vocês leram, mas quando eu era adolescente, ou antes mesmo de adolescente, pré-adolescente, existia um livro chamado O Menino do Dedo Verde, né, que tinha até muitas peças de teatro. E era interessante que era um menino que ele tinha um poder, não é porque o dedo era verde, mas que ele tinha o poder do que ele tocava, as plantas cresciam, era uma coisa assim, ele tinha assim, uma mão, sei lá, botânica. E nós temos um dedo que eu não sei exatamente de que cor que é, não é verde. Né? Porque o nosso dedo, ao invés de dar a vida, é um dedo que traz a morte, que traz a prisão. Porque nós somos tão controlados pela ganância, pelo ódio, pelas ilusões, ignorâncias, dependências, ou, em resumo, tão tomado e controlado pelo eu, pelo meu eu, que aí, então, todas as coisas que nós tocamos, elas se transformam em eu, meu. E aí, então, nós temos que fazer alguma coisa com isso. Né? Nós temos que fazer alguma coisa com esse meu. Então, quando nós tocamos as coisas se tornam nossas. E quando as coisas se tornam nossas, nós temos que cuidá-las. E aí, se nós temos coisas para cuidar, então a gente já não tem mais a liberdade. Porque a gente, grande parte do tempo, nós temos coisas e nós temos que pagar por essas coisas, temos que manter essas coisas. Percebam isso, percebam como que cada coisa que você acrescenta na sua casa, cada item que você coloca na sua vida, imediatamente ele te tira a liberdade. É mais uma coisa que você tem que cuidar. Então a gente tem que desenvolver um cuidado, né, com cada coisa que você acrescenta. Cada coisa, pensa em qualquer coisa. Cada coisa tem um preço. E não é o preço que vem na etiqueta. Né? Esse é só o começo. Né? Esse é só o preço inicial. Deviam colocar isso, né, na etiqueta. Preço inicial. Mas a partir do momento que você leva para casa, cada pessoa que você põe na sua vida começa a ter um preço também. As pessoas têm preço. E você paga, por vezes, bem caro, né, por isso. E elas acham que você também tem. Não só você acha que elas são suas, mas elas acham que você também é delas. Então é um produto comprando outro produto. E aí, então, nós temos novos problemas, né? Porque as pessoas, elas acham que elas são livres, mas você acabou de adquirir elas. Você é meu isso, você é minha isso. Você comprou essas pessoas. Né? Só que elas não são produtos, ou elas acham que elas não são produtos. Elas acham que você é um produto. Né? Então é o meu marido, a minha esposa, minha namorada, o meu amigo. Seja qualquer coisa que você coloque como eu, como meu ou minha, então você transforma aquele produto. E então você tem que arcar com o produto, você tem que manter o produto. E se esse produto é uma pessoa, ela também se revolta. Ela se revolta e ela acha que você também é um produto. E aí então tem um certo problema aí. Então, será que é possível se aproximar das pessoas sem o eu e sem o mundo? Será que é possível isso? Cada emoção que você toca, potencialmente aprisionadora. Porque não é simplesmente uma emoção, é a sua emoção. E a sua emoção, essa mera palavrinha na frente da coisa, ela muda completamente. Uma coisa é a raiva, outra coisa é a minha raiva. É totalmente diferente. O medo e o meu medo. Sempre quando você coloca o meu, então as emoções, elas começam a também te morder. Elas começam a revelar a outra face delas. Por vezes, nós tomamos posse dessas coisas ou dessas emoções em conjunto. E aí, então, nós nos apegamos à personalidade. Eu sou assim. E aí, quando você é assim, então você tem todas as limitações do eu sou assim. Você já não pode mais mudar, porque você já pegou todas as coisas e já definiu quem é você. E se você se prende ao tempo também, aí então a isso é acrescentado de que eu sou velho demais para mudar. Estão vendo como que cada vez vai se complicando mais? Primeiro você segura a emoção, depois você segura um conjunto de emoções, aí depois você segura uma personalidade e aí depois você segura o tempo. E aí chega um momento em que não existe mais liberdade nenhuma. Você já segurou tudo. Né? Você já segurou o seu gato, você já segurou o seu passarinho, você já segurou a pessoa com quem você vive, você já segurou a sua personalidade, você segurou as suas opiniões, que também não podem mais mudar. Por que que não podem mudar? Porque são suas. E se são suas, são importantes, você acha. Então não é à toa que as pessoas se sentem totalmente aprisionadas. Não é à toa que as pessoas se sentem acorrentadas, assim, que elas não veem nenhuma saída, né? não existe nenhuma liberdade, minha vida acabou, porque elas seguraram todas as coisas, elas prenderam com várias correntes todas as coisas. Aí não tem jeito, né? Nem o Buda chegando aqui, né, em pessoa, né, e te dando um mantra salvador, né, nem isso faria com que você se libertasse. Porque você mesmo que se amarrou e se acorrentou com todas as amarras e correntes possíveis. Esse é um tema importantíssimo para quem, para quem medita, vários, na verdade, se não todos os obstáculos que podem ter surgido hoje e que impediram que houvesse uma maior tranquilidade, uma maior concentração, um maior foco, praticamente todos, se não todos, têm a ver com segurar outras coisas, voluntariamente ceder a própria liberdade a isso e aquilo. Então, é uma reflexão que vale a pena ser feita.